Radio Show.
Ah, quando eu ouço a música do Thunder Radio Show na abertura, eu lembro imediatamente de quem?
De quem?
Do Moreira, o autor da trilha. Grande do Moreira, que ainda não veio nos visitar.
Não veio ainda.
Ainda não, mas ele virá, ele virá, porque ele é um cara legal. A gente quer os caras legais aqui. Sabe o que eu tô dizendo, né?
Por isso que você tá aqui, né, Thunder?
Só quero pessoas legais aqui com a gente, tá?
Muito bem.
É. Você é um deles.
Obrigado, Thunder.
Você é um cara legal, cara. Você é um cara legal, velho, acredita em mim.
Só que eu nunca matei um Aedes aegypti.
Eu matei hoje, eu estava com uma daquelas raquetinhas, novidades, né? Eu não resisti num desses semáforos da vida. Comprei, ainda assim, ele me ofereceu por um preço bem salgado. Eu falei assim, não quero. Ele disse, não, mas baixo pela metade. Eu falei, não quero. Ele disse, faço por um quarto do preço. Eu falei, duas por um quarto? Ele disse assim, fechado. Comprei as raquetinhas, levei uma pra casa, levei outra pra Lívia, lá da Dileto Produções. Uhum. E hoje estava lá com a raquetinha, tal, e pum, peguei um bichinho. Pum. Eu fui olhar, ele ficou preso na gradinha lá da raquetinha. E eu fui olhar de perto e era todo malhadinho. Tipicamente um egípcio. Um Aedes aegypti. Era ele, cara.
Gotcha.
Era ele. Muito bem. Terror de Obama.
O terror
Obama
de Obama.
Não fala em outra coisa a não ser o Zika. E ele fala o Zika porque ele é americano. O Zika.
Zika.
O Zika. Então ele fala essa Zika. Ele não sabe falar porque ele é americano. Então ele...
O Zika. Eu não sei se você já foi premiado, congratulado, não sei qual.
Já ganhei muitos prêmios.
Como cidadão de alguma cidade.
Sim, tá? São Bernardo do Campo.
Você é um
cidadão. Sou cidadão honorário.
Honorário.
Sim.
Você deveria se virar cidadão honorário paulistano. Se você não fosse já paulistano por natureza, por esse ato heroístico.
Sim.
Digamos assim.
Sim.
Parabéns.
Eu fiz a minha parte. Sim. Foi isso. Enfim, a gente estava falando de pessoas legais e hoje a gente trouxe um cara legal para falar de um tema muito legal.
Muito legal.
A gente está aqui com o Arthur Jolie. Olá, Arthur. Boa noite.
Olá, Thunder.
Como vai você, meu velho?
Eu vou muito bem.
Você está escapando do Aedes aegypti?
Eu, por enquanto, nunca nem vi um.
Hoje, nunca
quando
viu?
Você falou, toda vez que eu mato algum ou quando eu vejo um voando, eu tento ver se tem pintinha, mas nunca vi.
Então hoje foi uma coincidência, foi uma coisa muito louca. É. Porque assim, dá uma raquetinha, brincando com a raquetinha, pá, tá, não sei o quê. E assim, eu falei, não, ele ficou preso, eu fui olhar. Daí, e eu vi que ele era malhadinho, eu fiquei apavorado, velho. Porque tá pegando, né? Tá pegando. E daí pega assim, pega a dengue, pega a chikungunya.
Chikungunya.
E pega... O Zika. E daí você estava me dizendo que surgiu um boato novo sobre o Zika, é isso?
É.
Qual que é esse boato? É científico?
Aparentemente vazou uma informação.
Vazou?
Ainda não é antes do anúncio, portanto a gente ainda não sabe o que exatamente haverá no anúncio, mas os Estados Unidos já dá-se como certa a ligação entre o vírus Zika e o DST, né? Digamos assim. É possível que o vírus Zika esteja ligado a. Possa ser transmitido sexualmente também.
Uau, quer dizer, eu tomo uma picadura de um mosquito.
E depois.
E daí eu vou adiante e passo. É isso.
Exatamente.
Mas que desagradável, hein, bicho? Que coisa maluca, hein?
Podemos ter um problema. Thunderbird?
Sim.
O que nós estamos ouvindo? Só pra.
A gente está ouvindo o Ratatat. Ratatat. Porque é uma das minhas bandas preferidas, é uma banda legal pra gente colocar de BG, porque não tem letra e tal. Então fica esse som assim, viajante. Som viajante. Mas assim, Arthur Jolie, pra quem não sabe, conheço algum. Deixa eu ver, eu conheço ele há uns 16 anos. É isso, né, Arthur? A gente se conheceu num dos verões da MTV. Por quê?
Por quê?
Nos verões, durante os verões na MTV. A gente ia pras praias, não é isso, Arthur?
Isso mesmo.
E daí a gente fazia programas na praia. E daí tinha um DJ na praia, pra animar a rapaziada na praia. Quem era o DJ?
Quem?
Arthur Jolie.
Era o Jolie.
Jolie, naquela época, começou a fazer a cabeça das pessoas, todo mundo que tava na praia, os DJs, o pessoal da produção, e assim, foi o cara que eu vi, um dos primeiros caras que eu vi falar assim, velho, ó, é o seguinte, ó, agora você tem. Você não só não tem o dever de ouvir, agora você pode ouvir Tim Maia Racional. E você insistia no Tim Maia Racional. Eu falei assim, esse cara é foda, mano. Que
eu gostava,
foda,
mano.
Velho.
E você sabe que nessa época de DJ foi logo que eu abri mão da minha carreira de produtor. Eu era produtor de televisão, né?
Sei.
Fazia publicidade. E nessa época eu falei pro meu ex-chefe, Tokita, falei, olha, eu vou largar...
O Adilson?
É, o Adilson.
Olha só.
Eu falei, eu vou largar a produção porque eu quero viver de música.
Certo.
E ele falou, pô, tudo bem, eu entendo. E aí deu um mês que eu saí da MTV, eu retornei como freela, fazendo trilhas para a MTV.
Que demais.
E aí eu fiquei até o fim da MTV, né, fazendo, sim, fiz os desenhos animados, fiz as trilhas de VMB, as, sim, coisas com a Dinê, coisas, sim, com o seu programa.
Sim.
Então foi... Foi, tudo começou com aquelas discotecagens.
Que demais, velho. Isso é maravilhoso, velho. Porque foi, assim, eu imagino que você não devia estar muito feliz no mundo da propaganda.
É, não. Não gostava muito.
Que bom que você mudou de ideia. Que bom que você teve essa coragem. Porque também chegou um momento ali da odontologia que eu falei assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Era aquele cotidiano de abre a boca, cospe ali, que era uma coisa que era terrível.
Mas aí você optou pelo caminho do bem.
O caminho do bem, que a gente vai ouvir agora com o Tim Maia.
O caminho do bem. O caminho do bem. Já iniciou. Está acontecendo. Faz racional.
Ah, o Cowbell, né?
É, o Cowbell.
O Cowbell. Tem uma história ótima que você contou pra gente enquanto a gente tá ouvindo essa música.
Sim, sim. O Gato, que é... Hoje em dia ele tem a Companhia do Gato. Ele é um técnico de som das antigas, né? Na época que só gravava-se com fita.
Uhum.
E aí, durante a gravação do um disco do Tim Maia, acredito que seja... É, foi o Tim Maia Racional, ele... Sim. Ele chegou e falou, ô, Gato, eu preciso gravar uma voz dele. Pô, mas acabaram os canais da fita. Não, não, vamos achar alguma coisa aí, apaga esse Cowbell aí. Uhum. Aí gravou a voz.
Certo.
Aí passaram-se 3 dias, ele voltou pra ouvir a música e falou, pô, tá faltando alguma coisa aí, Gato, cadê aquele Cowbell? Aí o Gato falou, pô, Tim, você mandou apagar. Mandei nada, seu... Porra, não mandou. Aí o Gato falou, quer saber, eu vou embora. E saiu, largou o disco no meio. E aí, hoje em dia, a última vez que eu encontrei o Gato, falou, pô, você vê, né? Naquela época eu era esquentado, briguei lá por causa de um Cowbell. Hoje em dia eu queria ter terminado esse
pode
disco.
Pode crer, um disco histórico.
É.
Mas deve ser muito fácil trabalhar com o Tim, né? Assim, eu ouço histórias muito loucas do Tim, assim, que era um cara muito colérico, assim, muito... Muito emocional, eu diria. Emocional. Eu lembro disso.
Eu acredito que sim.
Eu lembro que uma vez eu estava no programa Livre, eu fui lá fazer uma entrevista com o Serginho, e o Tim Maia tocou. Eu estava no camarim, assim, ele passou no camarim e falou, Dander, dá um presente para você. Ele me deu um presente, cara, que eu passei pra frente, eu não consegui.
Era uma melancia.
De tão forte que era o negócio, uma eu passei melancia, pra frente.
Era uma melancia
do Bob Marley, impressionante. Nunca tinha visto aquilo, eu não consegui, eu passei pra frente. Tinha mais essas histórias, né? Eu lembro quando eu fui pro Rio trabalhar na Rede Globo, eu dei umas entrevistas falando assim, pô, o Rio é maravilhoso, né? Eu morava em um hotel, né? Uhum. Pô, o Rio é maravilhoso, né? O Rio é lindo, né? O Rio é legal, eu gosto de estar no Rio, viu? Ele deu uma entrevista. Porra! Thunder! Caralho! O Rio é uma merda! Como você fala que o Rio é legal? Thunderbird! Pô, que merda! É, era assim. Uma vez ele falou assim. Numa entrevista pra Soninha, ele falou assim: Thunder! Vou te ensinar a tocar contrabaixo, porque você não toca porra nenhuma. Vou te encontrar e ensinar alguma merda pra você tocar nesse contrabaixo. Isso é o tema, é sensacional. Sou grande fã. O fato é que a gente realmente se conheceu, eu e a Trujillo, na MTV nos anos 2000. Foi a minha segunda volta pra MTV. Eu fazia o Tempo MTV e o Pedir por um Dia. E esses verões eram maravilhosos, né, cara? Que a gente ia pra praia, e a gente se divertia, tinha jogos, tinha brincadeiras e não sei o quê. E a MTV tava bem, tava crescendo, tava bem, né, faturando. Era muito agradável, né, cara?
É, eu só fui dar valor... Assim, eu sempre achei legal trabalhar na MTV, né? Uhum. Mas quando acabou de verdade mesmo...
Sim.
Que saiu todo mundo que era aí... Essa nova MTV, eu não conheço ninguém que tá lá e...
Essa nova, né? Tem uns ex-funcionários lá que eu conheço, só. Mas assim, BJ não conheço nenhum também, não.
E hoje eu sinto falta, assim, porque eram trabalhos, assim, as pessoas eram totalmente... Confiavam no seu taco. Então, você podia fazer música, autor... Eu entregava a trilha antes de ir pro ar, 5 minutos antes, e ninguém nem perguntava o assim, que eu tinha feito, né?
E a gente conseguia fazer coisas, né?
É.
Eu lembro que no final de ano, era um verão MTV, que eu fui gravar lá em Bonito com a sensacional Ellen Jabbour. Sim. E daí, assim, os caras do promo falaram assim, então, a gente vai fazer uma música aí pra esse negócio. Eu falei assim, deixa eu fazer. Daí eu fiz uma bossa nova, assim.
Ah, a gente gravou no meu estúdio, né?
A gente gravou lá, estúdio, no ar, Record.
Eu lembro.
E foi uma coisa que eu fiquei assim, eu vou fazer uma bossa nova, mas assim, ao contrário. E daí... Eu lembro que eu fiz a letra, fiz a música assim, e os caras falaram, é isso aí, legal do caralho, vai lá gravar no Jolie. E foi ao ar, foi uma das coisas maravilhosas que eu fiz, assim. Pô, foi sensacional, essas coisas maravilhosas. Nos últimos anos de MTV, inclusive nesse meu último retorno, a gente conseguiu trabalhar juntos no Comédia ao Vivo.
Sim.
Que era um elenco estelar hoje em dia, né? Era Marcela Diné, a Dani Calabresa, Paulinho Serra, Bento Ribeiro.
Tata Werneck.
Tata Werneck. Era a barra pesada, hein, velho? E daí, era assim, lembra? Os caras falavam assim, pô, Tandeiro, a gente queria fazer umas musiquinhas hoje ao vivo. Chega aí. Eu assim, mas o que a gente vai fazer? Ah, traz o baixo. Era assim, né? Daí a gente chegava, tipo, 10 minutos antes do programa, daí tava lá o Juli com uma guitarra. Quem que tocava bateria mesmo? Tinha alguém que tocava
bateria? Geralmente eu tocava tudo ali. É. Eu tinha um cantinho que tinha uma bateria, um teclado, uma guitarra. Então cada bloco eu fazia alguma coisa. Mas nesse dia, quem tocou bateria com a gente foi um menino do esporte.
Ah, o Lucas!
Isso.
Foi o Lucas, tocou bateria. É. Cara, mas era uma coisa espetacular. Assim, que é tipo assim, ó, se vira aí. Se vira aí. E daí teve uma vez que o Diné chegou com uma letra. Falou assim, ó... Faz essa música aí. É. Ele fez a letra na hora, assim, faz aí.
E era ao vivo, comédia ao vivo.
Era ao vivo! Era assim mesmo, entendeu? Não era. Não tinha maquiagem, não, velho.
Auge, né?
Muito louco, muito louco, cara, muito louco. Experiências maravilhosas, sem dúvida que sim. Ah, mas já antes, bem antes disso, depois dessa fase aí que você se tornou VJ e tal, você começou a investir em produção musical.
Sim, eu, junto com isso, eu tinha bandas, né?
Uhum.
Eu tinha o Chuck Banjones. Que era uma banda que, na época, até a gente fez um clipe em Super 8 e foi pro VMB como banda demo.
Só?
E eu tinha um projeto meu de música eletrônica, o Mugo Mango, e tinha o Labo, que era uma banda que tocava toda terça-feira no Blen Blen, e aí virou uma jam, só que ia muita gente. Então eram três discos que... A gente juntava dinheiro para mandar as demos para as gravadoras, com kits, fotos. E a gente passou uns 2 anos tomando não de tudo quanto é lado, até que surgiram os CDRs, né?
Sim.
E eu falei, quer saber, eu vou juntar essas três bandas, fazer em CDR, fazer uma capinha impressa nessas gráficas, alfagráficas, assim.
Uhum.
E fiz 30 discos de cada título.
São esses que você me deu? Que eu tenho esses discos todos.
Pode ser que você tenha os primeiros.
Mas umas capas bonitas.
É, esse foi a segunda geração.
Ah, tá.
A primeira foram 30 de cada.
Uhum.
E aí eu me surpreendi que esses discos chegaram em pessoas legais. E foi até um Júnior Barreto, que era de Recife. Um dia eu conheci ele. ele falou, pô, você fez aquele dia. Eu falei, pô, como chegou em você? Não sei como foi parar em Recife.
Que barato.
Eu falei, puta, é isso que eu vou fazer. E aí convenci as pessoas a juntarem mais dinheiro pra fazer a prensagem de 1000 CDs.
Sim.
E aí eu fiz o mais 1000 de outro disco do Chuck Bandiones, outro disco do Mugomango e outro disco do Labo.
Que são esses que eu devo ter.
Isso, que você tem. E na mesma época eu conheci o Maurício Bussabi, que é a Trattori, que era a distribuidora dos independentes, estavam começando.
Isso.
E aí foi tudo junto, assim. Eu falei, então, ó, eu tenho 3 mil discos de 3 títulos e você quer distribuir? Ele falou, claro, é isso que eu preciso. E aí, uma semana depois, meu disco estava na Fnac.
Que demais.
E aí eu realizei o sonho de ter um disco na loja, né?
Mas então, isso já era a Recorded?
É, Records. Aí virou a Recorded. Isso foi em 2001.
Tá.
2001, 2002. Aí, a partir daí, eu trabalhava com produção de trilhas para MTV, trabalhava com vídeo institucional, pequenas propagandas, né, trilhas e tal, e mantinha a Recorded sempre como a parte autoral da minha vida. E aí, vários amigos meus que estavam na mesma situação minha, entregando disco para gravador e tomando não, falaram, pô, Jolie, então vamos lançar e tal. E aí que surgiram, veio o Cérebro Eletrônico do Tataro Plano, que depois virou o Jumbo Eletro.
Sim.
E veio o Fábio Góes, veio um monte de amigo que estavam na mesma situação.
Seychelles foi lá?
Seychelles.
Pô, uma coisa que eu adoro,
ah,
cara.
Eu também.
Adoro Seychelles, velho. Sério, como chama o vocalista mesmo?
O Gustavo Gardi.
Impressionante. É. Uma vez eu queria fazer uma regravação daquele disco dos Secos e Molhados.
Uhum.
Ele era meio eleito pra ser o Ney Matogrosso, cara. Que voz, velho. É. Impressionante. Seychelles, puta banda. Você lançou um disco da Elza Soares.
Então, aí que aconteceu. Eu tava com a Recorded e aí a Érica Brandão, da MTV,
sim,
tinha um negócio chamado A Parada da Paz, que era o que antecedeu a Parada Gay, eu acho, que era o mesmo estilo. Eram vários trios elétricos, ia muita gente e tal, e o público LGBT e tudo mais. E aí a gente, ela falou, pô, tem um carro da MTV esse ano lá, e a gente não sabe o que fazer. Eu pensei em você pegar as músicas do disco da Elza, que era o Do Cox Até o Pescoço, transformar em música eletrônica pra gente tocar em cima do trio elétrico.
Sim.
Aí eu falei, ah, legal, peguei as bases, criei bases eletrônicas das músicas dela. Ela veio, a gente fez esse show no trio elétrico.
Demais.
Na sequência, a Elza tinha um show do lançamento de uma marca de jeans aqui, acho que era, como é que... esqueci o nome da marca, mas uma...
Jeans Tarka!
Era a jeans... Era...
Lembra?
Jeans Tarka! Arochi, Barão, São Bento, Direito!
Mr. Tsar!
Mr. Tsar!
Ok.
E aí a Elza falou, pô, vamos fazer esse mesmo show, né? E aí o Alex Antunes, jornalista, fez um festival no Sesc de 4 dias. Era um festival que juntavam artistas novos e artistas veteranos.
Sim.
Assim, eram vários shows durante o dia e o último show da noite era... Uma noite foi o Bojo com a Maria Alcina.
Olha.
Outra foi o Tamar Assunção com a banda da filha dele. A banda da Anelisa Assunção, esqueci na época como é que chamava. E uma noite era Mugomango, que era no projeto, e Elza Soares.
Que demais.
E aí a gente fez esse show lá naquele auditório em V, né? O principal lá do Sesc Pompeia.
Sim.
E quando acabou o show, a Elza chamou, na última música, a Elza chamou todo mundo, então foi todo mundo pro palco e aí virou um negócio, ela saiu chorando, foi
que
um negócio
lindo.
Muito marcante pra ela.
Ela é incrível, né?
E ela tava numa fase que ela tava sem banda, sem gravadora, sem saber o que fazer, casada com um menino de 24 anos, eu tinha 24 anos na época também.
Pegou?
Não.
Não?
E aí ela me chamou um dia pra ir pro Rio de Janeiro conversar com ela.
Sim.
Eu fui e ela falou, Arthur, a gente tem que fazer alguma coisa junto. Vamos fazer um disco, vamos fazer uma música que fala do Rio de Janeiro. Aí eu voltei pra São Paulo e fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, eu tenho a gravadora, eu tenho um estúdio, sei produzir. Caiu no meu colo uma artista do mainstream, né? Que eu não posso perder essa chance.
Uma das maiores cantoras de todos os tempos no Brasil, cara.
E depois, Soares, mais pra frente, eu fiquei mais impressionado. Nos dias de gravação, eu não acreditava que tava vindo. E aí eu tinha 26 anos, não tinha, e ela pediu um adiantamento que eu nem sabia que existia, mas os artistas antigamente ganhavam advance. Né? Então, para quem não sabe, na época de gravador, o artista chegava, vamos fazer um disco? Sim, eu quero um adiantamento, ou seja, eu quero 50 mil reais e aí você desconta nas vendagens. Né?
Isso.
Coisa que hoje em dia é impossível. É. Né? Mas ela pediu um advance gigantesco, que eu não tinha nem como, nem se eu vendesse meu golzinho na época, eu conseguiria. Mas eu falei, eu preciso resolver isso. E aí eu convenci dois amigos meus, que eram já mais bem-sucedidos, filhos de empresários, outro era investidor da bolsa, a serem investidores do disco. Aí eu peguei o dinheiro deles, construímos esse disco da Elza, que foi incrível fazê-lo, né? Muita gente aqui de São Paulo, o funk como Legusta, né? Algumas pessoas do funk, outras pessoas que eram das minhas bandas, né? O baterista do Chuck Bandiones e tal. A Simone Sou, percussionista. Oh. O Pepe Cisneiros, pianista. Enfim, eu consegui juntar um grande time e a gente lançou esse disco. E, só que o cálculo dele era assim, o anterior tinha vendido 30 mil... 80 mil, esse aqui, se a gente vender 20 mil, a gente paga ele.
Certo.
E não pagou.
Não?
Porque era a época que já existia o Napster, já existia o MP3. E tá. Foi bem na época que a pessoa. E era um disco caro, porque a gente pagou muito direito autoral. A parte de vendagem foi ruim, assim.
Sim.
E para um menino de 26 anos, isso me deixou bem para baixo.
Sim.
Então demorou muito tempo para eu parar para pensar, putz, isso foi muito importante ter acontecido na minha vida, eu ter sido produtor de um disco da Elza Soares. Eu fiquei uns 5 anos com a sensação de fracasso.
Sim.
Né? Porque eu entrei numas que eu era o dono da gravadora, o produtor, e eu sempre vi o pior lado, que era o lado do dono da gravadora que não conseguiu devolver a grana para os investidores. Né? Mas a parte boa foi o dia que eu falei, bom, Elza, a gente tem 3 dias de vocal para você fazer os vocais do disco, tá bom? Ela chegou... Em 4 horas ela tinha matado o disco inteiro. Era tudo take de primeira.
Sensacional. Também.
Ela acabava o take, eu não sabia nem o que falar. Eu falava, pô.
Mandou bem,
sabe? Não dava nem pra falar, faz outro pra garantir, sabe? Porque tava muito garantido.
Só, que demais. Puta artista, né?
E aí depois eu tinha um sonho anterior a isso, que era fazer turnê com banda. Eu queria que fosse com as minhas bandas, mas chegou um momento que eu pude fazer uma turnê, foi com a Elza, né?
Sim.
E eu fiz essa, durante uns 4, 5 meses, eu viajei o Brasil com a Elza. E eu não me acostumei com a rotina, assim, de ficar em hotel e...
Puta, passar
e não
o som.
Conseguir fazer mais coisas do que um laptop no quarto, assim.
Sei.
E aí eu acabei com esse sonho de querer fazer turnê. Mas foi legal, foi uma fase boa.
Puta, e com a Elza?
Era legal, isso era legal.
Ela foi esposa do Garrincha, cara.
Ah, é? Às vezes ela tocava nesse assunto.
Sabe que a Elza, uma vez ela foi num a gente pegou um avião junto, e assim, a Elza era gata, né, cara? E assim, lá no 92, eu acho, eu li assim, falei assim, uau, gata, hein? E aí eu falei assim, pô, e aí, Elza, tudo bem? Assim, ela é incrível, né? Ela é muito, muito enérgica, assim. É. Falei, pô, vou fazer um show hoje, não era o Antes de Curitiba. Assim, ah, que legal. Falei, pô, você podia ir lá, né? Eu falei assim, ah, eu vou. Eu falei, ah, tá bom, falou. Quando eu cheguei, cara, pro show, eu tinha passado o som à tarde. Quando eu cheguei, ela já estava no camarim. E ela assistiu o show, cara. Eu falei assim, essa... Eu vou investir nessa velha. Velho, vou chegar nela, mano. Vou chegar, velho. Não cheguei.
Eu sou
um covarde.
Porque ela não dizia a idade, né?
As pernas dela, as pernas lindas, né?
E super, super ativo. E namorando um cara da minha idade, eu falei, ela, que idade será que ela tem? Só que por eu ter feito um contrato com ela, chegou um momento que chegou a identidade pra mim, né?
Pode crer.
A identidade daí não dava pra acreditar. Na época ela tinha 70 anos, sabe?
Pois é.
E aparentava 50, sei lá.
Pois é. Olha, Me pegou, viu? Me pegou forte. Naturalmente, você foi desenvolvendo outros trabalhos, daí você entrou numa viagem, e isso é uma viagem muito louca, porque é uma coisa que eu trago isso desde o começo dos anos 70, que é a fixação que eu tinha em cima do Mini Moog, né?
Ah, é.
Porque eu era um puta fã do rock progressivo, eu peguei os Beatles, mas assim, quando chegou o começo dos anos 70, a virada, os meus primos loucos me apresentaram o rock progressivo, então me apresentaram o Yes, o King Crimson, o Gentle Giant, e o lance que eu pirava era o Mini Moog, por causa do Rick Wakeman e tal, e o Mini Moog e tal. E assim, não sei se vem, você é muito mais jovem que eu. Então, você, de onde veio a história de você montar o seu próprio sintetizador? É. Análogo, inclusive, não
é,
é isso?
O som do Mini Moog, eu vi que meu pai ouvia muito o disco Viagem ao Centro da Terra.
Do Rick Wakeman.
Do Rick Wakeman. Sim. Então eu lembro daquele tipo de som dessa época. De criança, eu lembro que a capa era dupla e tinha umas estalactites. Isso. Aquilo soava misterioso pra mim quando criança, né?
Só.
E eu sempre achei interessante, não sabia muito o que, que era esse instrumento, mas quando eu comecei a fazer esse disco Moogle Mango, que eu descobri um programa de computador chamado Fruit Loops, que você pegava pedacinhos de sons e loopava, como se fosse um sampler mesmo.
Sim.
E eu achei um site chamado Analog Samples, que tinha umas fotos de sintetizadores e uma escalinha de sonzinhos de 3 oitavas de dó. Então você baixava um... de vários timbres. Eu falei, caramba, tem um Korg que tem um som, um Moog que tem outro, Oberheim que tem outro. E eu comecei a gostar de sintetizador. Falei, pô, que legal, é, cada um é tipo um animalzinho da natureza, assim, tem seu som próprio. E aí eu fui fazendo o Moogle Mango, fiz o disco e a capa do disco era um Mini Moog.
Tá.
E aí esse disco um dia chegou na mão de um cara que me ligou e falou, poxa, cara, eu vi seu disco, que legal. É, aliás, é um daqueles primeiros lá, o Moogle Mango.
Sim.
E aí ele chegou e falou, eu tenho um Mini Moog, você tem também? Eu falei, puta, eu não tenho, nunca nem vi um na minha vida. Eu sei o som que ele faz. Ele falou, pô, então vem aqui na minha casa que eu vou te mostrar.
Que demais.
Aí no que eu vi o Mini Moog, apertei o primeiro dó e girei ali o fito. Miau, aí eu fiquei louco, cara.
Imagina!
E as coincidências foram, esse cara... que me apresentou o Mini Moog, ele foi um dos investidores do disco da Elza.
Que demais.
Tocou sintetizador nos shows comigo, com a Elza, e foi o cara que me encomendou o primeiro modular gigante. Que depois que
me fala dos modulares gigantes, que sim, eu vou postar fotos, postar fotos aí amanhã, quando colocar o podcast, a gente coloca umas fotos desse modular, porque é impressionante. Assim,
você me manda?
O Arthur vai te mandar.
Mano,
é gigantesco. Você pega uma dessas telas planas de 60 polegadas e coloca umas três empilhadas, é o tamanho dele. Assim. É impressionante. É muito louco, né?
É grande.
É muito louco.
Então, e aí chegou uma época que eu tava trabalhando com publicidade e me separei da minha primeira mulher, que ela era bem, como posso dizer, uma mulher cara, assim. Ela tinha um padrão de vida que eu tinha que trabalhar muito pra manter.
Entendi. E aí, quem nunca passou por isso, né?
E aí, quando eu me separei e tava no auge da minha vida trilheiro de publicidade, sobrava um dinheiro que eu nunca imaginei que ia sobrar.
Olha,
e nessa época eu conheci o eBay. Então era uma época que também a Receita Federal não marcava tanto em cima sobre imposto. Então, assim, muita coisa você comprava no eBay e chegava o Mini Moog na tua casa, assim, sabe? Então, essa época eu fiz uma coleção gigantesca de sintetizadores. Eu realizei o sonho de ter, sei lá, eu tinha uma época no meu estúdio uns 40, 50 tipos.
De 80, de 70?
Isso, os antigos eram os meus preferidos.
Tá.
Então, depois eles foram virando tudo agulha de vinil, depois eu vou te explicar essa história. Mas hoje em dia eu só tenho os que eu construí. E aí na época, só um que eu falava, esse nunca vou ter, que era justamente os modulares, que eram aquelas paredes gigantes que parecem estação de telefonista, né?
O Kit Emerson usava um desses, né?
Kit Emerson, exatamente.
Uh-huh. O Emerson Lincoln Palmer.
É. Uh-huh. E eu falava, caramba, o que faz isso? Por que tem esses cabos pra fora aí? E pesquisei, de fato, os que eu achava na internet eram absurdos, os preços e tal. E aí eu descobri, num desses sites de ficar babando em cima de sintetizador, que é o Matrix Synth, que fica... É que nem um site de mulher pelada, só que só com sintetizadores. Então mostra sintetizador por dentro.
Rola o nanismo, do mesmo jeito, imagino.
E aí você fica lá vendo, aí tinha lá um negócio de kits para construir seu primeiro módulo.
Que demais! E
aí eu comprei esse kit, chegou uma plaquinha, uns componentes eletrônicos, eu falei, ah, já que eu soldo umas coisinhas, eu mexia com aeromodelismo elétrico, então eu sabia soldar.
Uhum.
Aí eu soldei o primeiro bumbinho de bateria, então era um módulo que só fazia assim, tu, 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 tu. Aí eu falei, que legal, cara. E esse mesmo cara vendia um outro que fazia a mesma coisa com uma caixa. Tá, 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 tá. E outro com uma palminha. Aí eu comprei quatro, sincronizei os quatro e fiz o primeiro sintetizador, que eu chamei de Poly Jolly.
Sim.
E aí coloquei, ficou lá, tá, 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 fazendo, acendia a luzinha, tocava. Falei, sim, nossa, que louco. Aí postei um vídeo na internet e os outros tarados de sintetizador deram like, não sei o quê. Era o começo de Facebook e tal. Uhum. Aí virou uma mania, eu comecei a comprar kit, 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 até que chegou e falei, agora eu vou já direto pro monstruoso. E aí construí o Jolly Mod 1, que é um sintetizador que ele tem 2,20 m de altura por 1,70 de largura e são, sei lá, 60 módulos. É um negócio bem exagerado. Assim.
Quantos botões?
Muitos botões. Muitos botões. Nossa, muito, muito. E o mais louco é que eu fui construindo sem saber o que fazia. Então, sim, eu sabia o que era o oscilador, mas não sabia o que era o ring modulator, o LFO. E aí eu fui aprendendo junto com a construção.
Que demais.
E aí eu engatei nisso e aí eu inventei.
Isso foi o Robert Moog do século
XXI. Eu não cheguei a inventar nada, né? Eu fui só meio copiando o que ele já tinha feito. O Robert Moog já foi um cara muito mais... Eu pirei mais na história de fazer o design e acabei sendo mais reconhecido aqui no Brasil porque ninguém faz. Então ficou... Aqui no Brasil tem três caras que fazem, que é o Vinícius Brasil, que é do Rio de Janeiro. Já é um senhor muito gente fina. Tem uma barba, é o típico, você olha pra ele e fala, esse cara é construtor de sintetizador. Ele já nasceu assim. Sure. E aí tem um outro cara que é da MW, que é o Paulo, que esse cara já não gosta muito de conviver com as pessoas, ele faz pra exportação.
Ah.
E aí acabou tendo eu que faço, que mexo com, que sou músico também. Então, os outros são mais técnicos. Eu sou o cara que faço, utilizo, faço para os meus amigos usarem, faço os vídeos, né? Então, acabou tendo mais essa... E eu hoje em dia tenho o site, né? Que é o www.recosynth.com, synth com synth.com. E lá tem mais de 30 criações minhas já que eu... Eu crio, única, dou um nome, filmo, catalogo e vou fazendo. Nunca mais parei.
Sim. Olha só, você já fez um Mini Moog?
O clone do Mini Moog eu nunca fiz exatamente igual, mas alguns... Até o último que eu fiz, que foi pro Tobran de Leone, que é de uma banda chamada 5 a Seco, ele é o mais próximo ao Mini Moog que eu já fiz, porque a estrutura é bem parecida.
Eu tô anotando aqui, o RecoSynth, é isso?
É, R-E-C-O
S-Y-N-T-H.com. Amanhã a gente coloca no texto de abertura do nosso podcast. Todos esses links. Inclusive
tá,
tem o Reco Master.
Recomaster.com.
Eu entrei no RecoSynth aqui e identifiquei a tatuagem, é isso?
Então, a tatuagem foi o seguinte, eu nunca tinha feito tatuagem na vida, né? E eu acabei casando com uma menina toda tatuada e tal, e aí eu falei, pô, mas eu não tenho, o que eu vou fazer? Um dragão, um cachorro, não tinha muita... Aí quando eu comecei a fazer...
Cavalo alado, né?
Não, cavalo alado, eu quase... Não.
É mesmo, é?
Não, sabe o que eu fiz quando era moleque? A maior briga com meu pai que eu tive é que eu queria fazer a tatuagem do Swan Song, do Led Zeppelin.
Sim.
Que é aquele homem alado.
Só.
Eu queria fazer o homem alado no peito. Assim,
papai falou, filho...
Não faça agora.
Um dia você faz um sintetizador.
E aí eu fiz esse logotipo do RecoSynth, eu falei, quer saber, eu vou fazer isso... Todo dia de manhã eu vou olhar e falar, hoje eu vou honrar meu couro.
Pode crer, muito bom, muito bom.
E aí fiz o logo do RecoSynth, aí depois eu fiz o logo do RecoMaster aqui na perna também, aí hoje eu sou um outdoor ambulante.
E eu vou tatuar Central 3 então também.
Faça isso. Eu já tatuei um Rickenbacker aqui no Brasil.
Então.
Eu queria entender uma coisa. Se o cara, por exemplo, ele quer encomendar um sintetizador dessa época, dos anos 70, uhum, você consegue fazer?
Sim, tem vários tipos de clones que dá. Até recentemente teve um cara de Londres que eu acho que ele é indiano, assim, porque tem um nome indiano, e ele me. No Skype a gente falou que ele tem um sotaque bem indiano. E ele quer que eu faça pra ele um clone de um MS, que é um sintetizador que. foram feitos poucos e eles são hoje em dia caríssimos, assim, e foram usados muito pelo Pink Floyd e pelo The Who.
Uhum.
E ele
em quer, que ano quer isso? Que eu... Lembra? Que época eles
Ah, eu acho que o, no The Dark Side of the Moon tem uma música que... Como é que ela chama? Que é só um arpejo, assim.
E é tipo um como chama? Um sequenciador, assim?
É, esse é um sintetizador feito mais para efeitos, assim, que ele tem um sequenciadorzinho também.
Ah.
Mas e ele me perguntou, você faria um clone do EMS? Eu falei, eu faço. É uma coisa que eu não posso fazer em linha, porque eu feriria os direitos autorais, claro, né? Mas fazer um, assim, do jeito ainda mais que eu faço, tomando prejuízo, eu acho que nunca ninguém ia reclamar. E o cara me ofereceu...
Quero 20% dos seus lucros!
É, ele me ofereceu 2.000 libras e tal, mas eu tô num ponto que é o seguinte, o jeito que eu faço hoje em dia, de certa forma, por encomenda, é um jeito a longo prazo. Então, o último sintetizador que eu fiz foi pro Emerson Villani, do Funk Como Legusta.
Uhum.
Que ele queria um sintetizador de guitarra com outros efeitos e tal. Então, assim, faz uns 6 meses que eu estou elaborando o projeto dele e acabei de entregar. Então, é uma coisa a longo prazo. Agora o Fábio Góes, que é esse meu amigo músico e está fazendo muita trilha de cinema, vai fazer uma trilha que vai ser muito futurista e me pediu um sintetizador para usar várias sequências e camas. Uma vez um cara que chama Ricardo Chui, ele trabalha com Foley de cinema, então ele faz efeito especial de briga. Então, briga, ele compra uns pedaços de filé mignon e fica dando soco na
cara.
E aí ele me pediu um sintetizador que muitas cenas no cinema, quando chega para ele, por exemplo, o cara tá na Paulista, ele faz uma cena virada para os carros, daí depois ele vira a câmera. Cada vez que vira a câmera, o microfone vira e muda um pouco esse som de fundo. Então ele me pediu um sintetizador só de ruído branco, ruído rosa e tal, para ele deixar as cenas homogêneas. Então eu fiz
ruído rosa.
É, aí eu fiz o The Magic Cinema Box para ele. Então são vários filtros com vários noises que ele usa para deixar a cama dos filmes mais... Então assim, depende do... Eu gosto de fazer isso, um sintetizador único para cada pessoa. Que...
Já fez um Theremin?
Theremin já fiz.
Puta, é uma loucura aquilo, né? É uma loucura.
É legal,
você falou do ruído rosa, eu lembrei do Patofu, que usou um Theremin no disco.
Sim,
né?
Sim.
É verdade. Imagina que você deve viajar muito nessa história de... Porque assim, você não faz só sintetizadores. Você tem uma empresa de masterização, por exemplo. Para quem não sabe, você vai lá e grava um disco. Daí você tem que fazer... Você grava as faixas todas, os instrumentos separados. Você tem que fazer uma mixagem dos vários sons. Daí você faz a mixagem final. Daí você tem que pegar essa mixagem final e passar para uma masterização. Explica o processo para a gente.
Isso masterização é o que resumiu bem toda a minha vida assim, no áudio. Porque... Na época da Recorded, eu descobri o que precisava masterizar. Eu falei, mas onde que eu vou masterizar? E aí eu descobri que existia uma empresa aqui chamada Classic Master, que é do Carlinhos Freitas.
Que incrível.
E aí eu fui masterizar o primeiro disco lá, e o dia que eu fui lá foi um negócio tão marcante na minha vida que eu ficava esperando as bandas terminarem o disco para poder ir no Carlinhos Freitas ver esse processo todo.
Uhum.
E eu ia lá, passava o dia assim olhando, vendo aqueles equipamentos, tentando entender... E há uns 8, 9 anos atrás eu ganhei um primeiro compressor de masterização de um amigo meu. Falei, puxa, eu vou tentar fazer uma pra mim. E consegui fazer algo parecido. Aí eu falei, sim, caramba, eu vou investir nisso, porque isso é uma coisa que vai me dar muito prazer.
Sim.
Trabalhar com discos dos outros, pegando a parte final, né? E isso que eu venho fazendo há uns 8 anos até... chegar no ano passado que eu me senti apto para abrir a empresa Recomaster para receber artistas de fora, porque até então eu só fazia os meus discos e os discos da Recorded, né, da gravadora.
São equipamentos caríssimos, né, Julinho? Assim, não só os compressores, mas as caixas. Você não pode usar uma caixinha
qualquer.
São umas puta caixas, assim, um ambiente, uma acústica do ambiente, né? Uma coisa. É muito. É uma ciência.
É uma ciência. E assim, o mais legal é que a história da masterização, ela mudou muito nos últimos anos, né? Ela vem mudando.
Por causa do evento digital?
Também. Então, assim, a masterização, qual que era? O primeiro técnico de masterização, É, então vamos pegar antigamente quando não existia masterização. Então era uma orquestra tocando alto pra cacete em frente a um cone. Esse cone ia pra uma agulha num disco mole de cera e com a vibração do ar nessa membrana cavava-se direto a matriz que ia depois pro gramofone. Então sim, não existia masterização porque era o mesmo volume da mesma orquestra no mesmo disco. Aí depois, quando começou a gravar em fita e tudo mais, começou a ter... Supõe que o cara gravava duas faixas num estúdio em Nashville, duas faixas em Seattle. Duas... Então, aí o que acontecia? Quando chegavam as fitas com a mixagem, né? Uhum. Era tudo fita. Então, você gravava uma fita de 8 canais, por exemplo, aí terminava de juntar esses 8 canais numa fitinha de 1/4 de polegada. Uhum. Isso era um carretel de uma música. Então, você tinha essa mixagem aqui. Então, aí vinha uma outra mixagem de outro estúdio. Às vezes, uma mixagem com um técnico, outras vezes... Então, o cara pegava 8 rolos, 12 rolos, uhum, que ele tinha que fazer? Transformar aquilo em um carretel que, quando ele desse play, tocasse durante 20 minutos essa fita, e essa fita entrava direto no vinil.
Sim.
Então, a masterização era, você tinha que preparar de 8 carretéis, um carretel só, e desse carretel você fazia a matriz do vinil. Então, esse processo, os caras começaram a mexer em coisas. Então, passava o primeiro carretel, via, ah, que essa aqui tá grave, alta e tal. Puta, essa aqui tá magrinha. Então, ele...
Você tinha que mexer.
É, você já começava a mexer de um carretel pro outro pra nivelar volume, equalização, pra quê? Pra quando desse o play no vinil, tocasse de ponta a ponta, né? Só que ainda assim... Era uma coisa diferente, tinha vinil que vinha mais baixo porque tinha muito tempo, tinha vinil que vinha mais alto porque só tinham 2 faixas, tinha os que tinham 45, então na época ainda não tinha muito, não tinha que ser tão homogêneo assim o produto final,
sim,
né?
Sim.
Porque os DJs tocavam, você botava um disco, aí botava outro, aumentava o volume e tal.
Sim.
Bom, aí entrou a era digital, aí ferrou, porque aí se você entrasse, por exemplo, uma música da Britney Spears no seu iPod,
sim,
alta pra cacete, só, grave, e na sequência entrava, tipo, a Kelly Key baixinha, os caras falavam, puta, Kelly Key horrorosa, cara.
Sim.
E aí começou, meu, temos que homogeneizar todo mundo, e pra fazer isso os caras começaram a tuchar volume, compressão, equalização,
achatar as músicas, né? Então, esse é o termo que se usa, né? Então, super comprimir.
Quando entrou o CD, a masterização virou totalmente um negócio bizarro, assim. É interessante, porém, rolou a tal da guerra dos volumes, que era tá, assim, quanto mais alto soasse o disco, era melhor sinônimo de que ele era bom.
Só.
E aí você começou a ter essas faixas achatadas pra caramba e tal.
Não tinha dinâmica.
É. E aí isso, graças a Deus, agora mudou. Por quê? Porque o iTunes começou a perceber... Por exemplo, que se essas trilhas vinham muito achatadas, quando se convertia para o MP3, você deixava ela pior.
Sim.
Então, já começaram a lançar o Mastered for iTunes, ou seja, eles já mandavam, em vez de 16:44, que é o padrão CD, eles já mandavam você mandar em 24:48. Então, já era um passo a mais. Isso é um termo técnico, mas porém, uh-huh, só para exemplificar.
Sim.
E outra, a dinâmica não precisava ser no talo, porque de qualquer forma, o iTunes iria...
Compensar
com uma ferramentinha deles.
Um desses seus colegas de masterização, eu não lembro o nome dele agora, ele tocava no pé antepé, pianista. Cara fodão. Ele masterizou um disco dos Devotos, do Bombardino, e o primeiro disco que eu produzi da Monique, eu não lembro o nome dele agora. Fodássimo, puto equipamento e tal. E ele falava assim: Tander, eu não vou espremer suas faixas. Uhum. Eu não vou super comprimir. Uhum. Mas e aí o volume? Ué, você tem um volume no seu aparelho. Se você quiser mais alto, você aumenta o volume.
É isso.
E é basicamente isso, né?
É, só que, pô, vai convencer isso as pessoas, né? Então aconteceu isso. Durante muito tempo, uhum, muita coisa que foi lançada foi destruída pela masterização, sei, entendeu?
Uhum.
E hoje em dia, a gente está vivendo um momento de voltar atrás desse passo. Então, principalmente por causa da história do vinil e por causa desses padrões novos do iTunes, agora vale mais você ter um disco com dinâmica, gorducho e que você entenda as frequências do que aquele crash, sei, pesadão.
A gente quer uma sala pra bateria, pra soar bem.
Exatamente.
Coisa que, no, a todo volume, aquele filme, sabe, com com o Jimmy Page, o Bono e o Jack White. Sei. Quando ele fala assim, ele mostra a casa onde ele gravou umas baterias, né? Ele diz, botei a bateria aqui na sala, botei uns microfones pendurados. A gente podia até ouvir um Dancing Days do Led Zeppelin.
Não, só podia como vai.
Vai ouvir? Uhum. Vamos ouvir um pedacinho. Só para simplificar. É disso que eu tô falando, quer dizer, quando o Jimmy Page falou assim, não, vamos gravar no hall dessa casa, né? Essa é uma coisa que eu tenho a impressão, eu vi uma evolução das mídias, né? Quando eu era moleque, tinha uns LPs, né? Tinha lá 45 rotações, 78, 33. A gente ouvia os LPs e a gente tateava os LPs e abria as capas, deixa os encartes, a gente lia as letras, decorava as letras, cantava junto. Eu passava 45 minutos degustando um disco, né? Não era simplesmente colocar no MP3 e... já ouvi. Qual é o próximo? Não. A gente tinha uma relação com o LP. Daí vieram as fitas cassete. Que assim, fita cassete você pode ouvir no carro, tal. Você pode ouvir no gravadorzinho, levar pra praia, tal. Você não vai estragar seu vinil. Tá. Uma relação boa com as fitas cassete. Daí, nos anos 90, alguém... um desses funcionários de Satã falou assim, não, tem o compact disc, cara. O compact disc, ele não arranha. Ele é demais. Ele vai pro resto da vida. Você nunca mais vai ter problema. Não vai precisar lavar o disco com sabão de coco. Nada. É o CD, cara. E assim, eu comecei a comprar CD pra caralho e tal. Eles apodrecem, né?
Eles estragam. Vários meus, parece que entra um bichinho e come, né?
Porque... Eles estragam, cara. Eu tenho CDs lá do começo dos anos 90, eles estão estragados, velho. Mas era grande novidade, grande lance. Daí vem o MP3. Daí o pessoal do Metallica... Bom, enfim, eu não quero falar do Metallica. Tem uns problemas com Metallica. Mas enfim, tem todo esse tipo... Ah, o MP3, vai acabar com a música, vai acabar com a música. Não, não acabou com a música. Mas é outro formato, né? E daí passa-se um tempinho e daí as pessoas começam a revalorizar o LP, o long play, o disco, o vinil. Uhum. Isso já faz alguns anos, né, cara?
Sim.
Alguns anos. Uns 10, 15 anos, talvez.
O meu primeiro vinil... meu, que eu lancei, foi em 2007.
Uhum.
Foi o Jean Jolie Orquestra, que era já um sonho de infância.
Assim. E daí, pra você fazer isso, você teve que recorrer, sei lá, onde você foi fazer disso?
O primeiro que eu fiz foi na Polisson, um pouco antes dela fechar.
Tá.
E depois ela reabriu uns 2-3 anos depois.
Então, as fábricas no Brasil, as fábricas de vinil, né? As companhias todas, Copacabana, Odeon, Continental, as fábricas fecharam suas fábricas. Pegaram as suas máquinas e botaram em galpões e deixaram abandonados, porque agora o negócio era CD, cara. Uhum. Isso foi uma loucura, porque a relação não é a mesma, né? O CDzinho é aquela porcaria que quebra a caixinha, né? Às vezes você perde o CD, estraga tudo.
Eu vou te falar que algumas fábricas, uhum, elas fizeram pior. Elas pegaram o maquinário, uhum, e cortaram no meio, quebraram de medo de alguém recomprar e gerar ainda uma pequena competição, entendeu?
Saquei!
Então eles falaram, não, vamos, a gente tem que entrar com o CD, já que a gente vai renovar todo o catálogo, a gente pode correr o risco de alguém continuar com isso. Então vamos destruir nossas máquinas.
Olha, que ardilosos, lastimável.
Então, sobraram pouquíssimos. Os tornos da época foram vários deles derretidos.
Que loucura. Né? Bom, alguns desses caras se deram mal também, porque daí a indústria fonográfica se deu mal. A música se vingou. O fato é que, assim, parece que agora existe, assim, já existe uma questão assim de falar assim, não, mas vinil é legal. Eu quero gravar um disco da minha banda. Eu tenho que lançar em CD pro jornalista ouvir, mas eu quero lançar em vinil.
É.
E daí começou essa história de fazer discos na República Tcheca, sim, alguns fazendo na Califórnia, né? Tinha esses recursos, porque no Brasil não tinha. Daí o Rafa, né? O Rafa lá da, como é que chama a gravadora?
Deck Disc.
Da Deck Disc, falou assim, não, vamos recuperar. Sim. A Polisson, né?
Ele falou, pai...
Paiê!
Pai, eu preciso que você compre a Polisson.
É!
E aí o Joãozão, gente fina, foi lá e falou, pô, será, filho? Vou comprar. E aí comprou e até hoje ele fala, esse filho da puta, esse meu filho fez eu entrar nessa.
Graças a Deus.
Graças a Deus.
Porque no Brasil foi o primeiro a ressurgir com isso. não é isso? E daí começou assim, o pessoal assim, pô, agora a gente tem a opção de fazer na República Tcheca, de fazer na Califórnia e de fazer no Brasil lá na Polisson. Acontece que a coisa foi crescendo de uma certa forma, assim, as pessoas começaram a falar assim, pô, ouvir um LP é diferente. É uma experiência ouvir música no LP, porque você tem que pegar o LP, abrir a sua rádio vitrola, daí colocar o vinil pra tocar, e daí você tem que mudar de lado, tem o lado A e o lado B,
gente. Você
tem que
ouvir naquela ordem, né?
Às vezes tem o lado A, o lado B, o lado C e o lado D, né? Se for um disco duplo. Isso é uma coisa que na época, assim, dos anos 70, os discos duplos, né? Era uma coisa maravilhosa, né?
Um testemunho geracional aqui. Eu tenho uma vitrola, mas eu tenho um primo que não tem vitrola e é muito fã do Bruce Springsteen. Estava eu buscando discos no Natal para comprar um presente, 13º, aquela coisa, né?
Sim, sim.
E achei um disco do Bruce Springsteen. Falei, é esse...
Springsteen?
Sim. The Boss.
Falei,
eu vou dar esse presente para ele, tendo ele vitrola ou não. E a reação dele foi assim, um CD que ele já tem, já cansou de ouvir. Quando ele tirou o disco do papel de presente, ele ficou olhando a capa por uns, sei lá, um minuto inteiro.
Porque não tinha visto essa capa ainda.
Ele não tinha reparado ainda nos detalhes atrás do Bruce na capa. A capa é clara, é branca, então no CD o fundo não era muito visível.
Sim. Pô, aconteceu isso comigo recentemente com o Led Zeppelin 3.
Sim.
Que eu tinha em CD, é uma capa branca com uns desenhinhos. Assim, eu nunca tinha parado pra ver. Aí eu peguei o vinil e falei, nossa, tem uns desenhos legais.
É uma loucura. Aqueles discos do Rick Wakeman que a gente falou aqui. Que assim, os discos lançamentos no Brasil nos anos 70, assim, o disco importado era fantástico, gramatura grande, 180. Tenta, tal. No Brasil não era tão bom. Copacabana, impressionante. A Copacabana fazia uns discos bem ruimzinhos. A Odeon fazia melhor, a Philips fazia uma gramatura radio. Mas enfim, as capas, né? No Brasil não eram tão caprichadas. Então saiu um Tarkus do Emerson Lake & Palmer. Aqui no Brasil saiu uma capa comum, a Continental lançava comum, e atrás era branco e preto. Tal. Mas os do Rick Wakeman, você tinha os encartes gigantescos, com as folhas, o encarte do Rei Arthur, tinha a historinha do Rei Arthur. Quer dizer, você ficava viajando com aquilo ali, entendeu?
Sabe uma curiosidade legal que os discos, por isso que você tem um disco do Michael Jackson brasileiro, que é horroroso, e um disco do Michael Jackson americano, que é legal. Por quê? Porque os acetatos, que eram as formas, não podiam viajar a longas distâncias. Então, quando a gravadora terminava um disco, o que iam para os outros países era uma fita de rolo. Então, chegava aqui no Brasil, ia para a sala de corte, onde um engenheiro brasileiro cortava e fazia a matriz. Então, aí cada país tem um diferente, né? E essa é a minha grande piração com relação a esse meu novo ofício, porque muitos discos vão ser relançados e muitos deles ainda estão nas fitas. Então, que recentemente loucura. Refiz toda a discografia do Cholera, que é uma banda punk que até então eu não conhecia. E eu remasterizei pra vinil um monte de... Então, eu fico só imaginando se um dia vai chegar pra mim algum clássico dos anos 90.
Que loucura.
Em fita, imagina, cortar aquilo.
Que demais, sensacional, cara. Maravilhoso. Eu lembro que, assim, há um tempo atrás a gente tava com a ideia de lançar um disco. Eu tenho uma banda chamada Talentos e Tarantinos, que faz as trilhas sonoras do Tarantino. É um show super legal, essa banda existe desde 2010 e tal. E daí, com o tempo, eu comecei a trocar muita ideia com o Guilherme Held, que é o guitarrista da banda. A gente começou a fazer umas músicas e tal. Eu falei, pô, mas a gente faz umas músicas legais e tal. Tá bom. E se a gente fizesse umas músicas pro Tarântulas? E daí a ideia foi evoluindo, a gente resolveu fazer o Tarântulas, não os Tarantinos. Tarântulas fazendo músicas próprias, autorais. A ideia evoluiu, a gente gravou umas músicas e tal. Agora em março a gente vai lançar esse trabalho autoral e tal. Entrou, uma das músicas da gente entrou numa trilha sonora do filme que vai ser lançado também em março, que é o Escadavelho do Diabo e tal. E daí assim, eu falei assim, pô, a gente precisa terminar esse disco, porque a gente fez esses 3 faixas com o Bid e a gente queria falar com mais um produtor. E daí assim, o Jolie, ele era meio vizinho do Held. Eu falei assim, pô, um dia a gente tem que falar com o Jolie, cara. Que o Jolie, né? Ele tem a Recorred. E assim, eu já fui no estúdio dele, ele tem aqueles cintos loucos. E aconteceu da gente falar assim, pô, eu queria tocar uma ideia contigo, Jolie. A gente foi conhecer o estúdio dele, né, André? Puta. Mano, velho. Um puta estúdio. E daí ele mostrou as máquinas que ele tem lá, não só de masterização, mas de corte de vinil. E daí parece que existe um projeto de uma fábrica de vinil em São Paulo, não é isso?
Sim, essa notícia já... Ela
eu podia ter falado isso?
Podia, ela vazou semana passada, né? Eu acho que foi a... É, foi a semana... Então, o que acontece? Quando eu comecei, a história de vinil começou da seguinte maneira. Estava eu um dia na farmácia comprando remédio pro meu filho, tô com o telefone, ele falou, é da Recomaster? Eu falei, é, sou eu, Joe Líder. Então, eu ouvi dizer que você mexe com solda e com masterização, eu tô aqui com uma máquina de fazer vinil. Eu falei... Pô, caramba, a única máquina que eu ouvi falar na minha vida era do DJ Xerxes. Uhum. Daí ele falou, é essa mesmo, tá comigo agora, meu nome é DJ Niggas e tal. Aí eu falei, pô, me manda uma foto, eu posso tentar te ajudar. Quando chegou o e-mail,
sim,
era uma máquina Neumann. E aí eu falei, cara, isso aí não é uma máquina de fazer vinil, isso aí é um negócio muito ferrado, assim.
Uhum.
Eu já sabia que era um negócio muito raro. Aí... Putz, aí quando eu fui lá e vi, eu falei, isso aí não pode ficar parado. Eu sei que eu já sabia que existiam menos de 30 dessas funcionando no mundo e que aquilo era a chave do mistério para retomar mais uma via do vinil no Brasil.
Uhum.
E aí, do dia que eu conheci o Niggas até hoje... Todos aqueles sintetizadores que eu comprei na época do meu áudio publicitário viraram discos virgens, agulhas e fios e pecinhas para essa máquina.
Para recuperar a máquina e botar ela para funcionar.
Para recuperar essa máquina. Então eu fui para a Nashville, voltei. E aí nesse meio tempo, um cara, que era o cara da República Tcheca, um dia me mandou uma foto e falou, ah, você que gosta de soldar e mexer com vinil... Tem aqui umas prensas num terreno aí, você não quer comprar? E aí quando chegou a foto, era uma sucada, parecia um monte de carro de ferro velho empilhado.
Sei. Falei, no olha, Brasil isso?
É. Falei, olha, não tenho condições, eu não tô dando conta nem de fazer a master, eu vou tentar oferecer para algum amigo meu, ofereci para um amigo meu que tem indústria, ele falou, pô, legal, pode ser, porque essas coisas você passa um bombril... E tenta passa religar que elas são tão parrudas que pode ser que funcione. Então, bom, sumiram essas máquinas, nunca mais ouvi falar. Uns 10 meses depois, um dia, o Michel, que era um amigo meu das antigas, uhum, falou, Jolie, preciso falar com você. Aí ele chegou, então lembra aquelas máquinas que o Kleine ofereceu? Eu comprei, eu falei, Michel, você é louco, cara.
Quantas máquinas?
Eram 7.
Uau.
Eu falei, você é louco, cara, o que você vai fazer com aquilo? Ele falou... Vou fazer não, o que eu já fiz. Eu achei o Luiz Bueno, que era o cara que cuidava delas na década de 80.
Caramba.
E a gente já restaurou. Quero que você vá amanhã na fábrica. Aí eu fui, eles já estavam ligando a primeira. E isso foi em outubro do ano passado.
Sim.
E aí de outubro pra cá as coisas andaram muito, muito rápido. O Michel tá prestes a fazer a primeira prensagem. E eu tô extremamente com ele na história, porque eu vou ser o responsável pelas matrizes da fábrica.
Que demais, velho. Que sensacional, velho. Isso é maravilhoso, velho.
É um sonho que eu nunca imaginei, assim. O meu maior sonho era um dia poder portar uma master e mandar fazer em algum lugar, ou na Polisson, ou em qualquer lugar do mundo.
Você vai fazer isso em São Paulo?
Vou fazer assim, vou sair. A história eu quero fazer assim, eu quero gravar a banda, quero gravar o Tarântula de manhã,
uhum,
à tarde fazer o acetato, fim da noite já sair com o vinil prensado, sabe?
Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso, cara. A gente tem uma esperança, então, né?
Tem,
que a coisa não se pulverize por aí.
Não vai se
não vai, né?
Não vai.
Isso é maravilhoso, velho. Você tem uma previsão de quando isso vai estar ao alcance do público?
É, eu acredito, agora eu tô indo para os Estados Unidos fazer minha segunda imersão na história do corte, porque eu preciso voltar como sem dúvidas.
Você falou que vai para Nashville.
É,
onde tem umas gravadoras importantes, Stillman Records, por exemplo.
Sim.
É. Que demais!
E aí, nesse meio tempo, o Michel já tá prestes a fazer a primeira... Vai chegar um Stamper, que o Stamper é a forma, né? Uhum. Ele mandou fazer na França, vai chegar com o disco dele, inclusive. E assim que chegar, daqui umas duas, três semanas, ele vai jogar o primeiro plástico derretido na prensa. aí é um caminho que pode ser assim, pode ser que em uma semana o disco fique maravilhoso, como pode ser que vários novos pepinos apareçam, porque sim, é uma ciência, de certa forma, meio perdida, assim, tem muitas coisas...
Vai ter que calibrar tudo.
É um negócio, assim, eu não... Todo esse tempo que a gente falou desde o começo, se eu começasse a contar... tudo, a gente ainda não teria chegado na metade. Só que são detalhes muito difíceis. Assim. Você envolve química, que é a galvanização, você envolve muita física das fábricas, das prensas, uhum, envolve muita física do corte, materiais caríssimos e raros de empresas que... artesanais, tipo acetato, né? A matriz. É uma chapa de alumínio com uma laca, que é como se fosse esmalte de unha. Uhum. Isso tem duas fábricas no mundo que fazem. E assim, é uma fábrica que, pra você ter uma ideia, tem uma bancada com 12 velhinhas, assim, que ficam... tipo, falando, essa tá boa, essa tá ruim, sabe? É um negócio...
Pode crer.
Tem que... Parece um museu, sabe?
Que barato.
E isso é um... É tudo muito artístico ainda, né? A história do vinil.
Sim.
Então é...
Mas é um projeto de 2016?
A fábrica tem potencial para fazer 140 mil discos mês.
Uau!
É, isso eu acredito que vá chegar um dia, mas eu acredito que até julho, assim, a previsão que eu acho, uhum, talvez nem seja do Michel, mas o que eu acho? Que até julho já vai ter sido prensado os discos do Michel, eventualmente um meu, um do outro cara que é amigo ali, para testar.
Sim.
E aí, a partir de julho, eu acho que ele vai chegar e falar, pessoal, a fábrica está aberta.
Tá.
E aí tem que ser aos poucos, né? Não adianta também querer fazer os 140 mil discos agora. Ele
claro
tem que dar. Tem muita coisa que a gente não tem ideia, vai ser o preço, porque tem coisas que... todo o material importado, então pode ser que o dólar...
Agulhas e tal.
Tudo, o plástico, o próprio vinil, os químicos que uh-huh fazem a galvanização, né, o spray de prata, tudo.
Bom, a gente aguarda então as melhores novidades para esse ano e assim que isso estiver funcionando, a gente volta a falar sobre esse assunto, isso, certo, Leandro?
É a Vinil Certíssimo. Brasil.
É isso, meu velho. Olha só, só queria dar um destaque aqui para Recomaster.
Sim.
Que essa tá funcionando a pleno vapor.
Sim, pleno vapor.
E um dos nossos convidados aí, recentes, levou para fazer a masterização lá. E a gente vai ouvir uma música deles agora. Quem é? Mustaches Apaches.
Eu diria que são os Mustaches.
É. A gente encerra esse programa agradecendo a Tujoli por essa aula, né? Que você
obrigado
deu aqui do assunto. A gente espera estender esse assunto mais pra frente. Quando ela estiver funcionando, a gente vai trazer você pra falar mais sobre isso. E, meu, os melhores frutos, então, hein, cara? Que barato, hein, velho?
Obrigado. Essa é a música que eu mais gosto do
disco. Eu também. Eu já falei isso pra eles. E eu fui fazer um programa no 89 FM, que é uma rádio que não toca as músicas, a não ser se elas tiverem muito apelo. E eu fui fazer um programa que falava assim, traz uma música que você acha que devia estar na programação, mas não está. Eu botei essa.
É demais.
Eu acho essa banda foda. E assim, o resultado do disco foi incrível. E isso tem as mãos do Arthur Julino na masterização. Ah, a gente se encontra semana que vem? Não.
Não.
Porque é carnaval.
Bom carnaval pra
carnaval
você.
Carnaval. Então na outra semana a gente se encontra.
Sim, senhor.
Acho que vem Edgar Escandurra aí.
Que venha.
Tem um trabalho novo do Edgar?
É mesmo?
Ele e a esposa.
No duro.
É verdade.
Então que venha.
Isso. Vamos.
Valeu.
Então, pula bastante, mas não pula muito, tá?
Sim. Beba muita água de dia.
Muita água. Muita água, isso. Perfeito. Pouca purpurina, muita água, tá bom?
Muito bem.
Eu sei que você gosta de uma purpurina.
E de água também.
E de água. Então, mistura as duas. Arthur, obrigado por você ter vindo,
obrigado,
meu amigo.
Valeu.
Um abraço a todos até daqui a duas semanas.
E viva o disco.
Viva o disco, vinil.